si je m'ennuie.
Bom dia, você ouve a Rádio França Internacional, são 10:30 em Paris, 6:30 em Brasília.
Jornal da RFI.
Adriana Moisés.
Manhã fria de tempo aberto, 0 grau em Paris. Em destaque nesta sexta-feira, 3 de janeiro de 2025, os chanceleres da França e da Alemanha fazem a primeira visita à Síria, após a queda do ditador Bashar al-Assad. O governo da Venezuela oferece uma recompensa de $100 mil por informações sobre o líder da oposição, Edmundo González Urrutia, que está a caminho de Buenos Aires. E começa nesta sexta-feira na Arábia Saudita mais uma edição do Rally Dakar. Entre os mais de 800 participantes, 5 são brasileiros. Essas e outras notícias a seguir. Os ministros das Relações Exteriores da França e da Alemanha estão em visita a Damasco nesta sexta-feira, onde se reúnem com o líder sírio Ahmad al-Sharaa, chefe da coalizão de grupos rebeldes liderados pelo movimento islamista Hayat Tahrir al-Sham, conhecido pela sigla HTS, que em 8 de dezembro depôs o governo do ditador Bashar al-Assad. Vamos ouvir as informações de Alcio Ramalho.
O chanceler francês Jean-Noël Barrot e a colega alemã Annalena Baerbock destacaram que a visita, a primeira de chefes da diplomacia de países ocidentais à Síria, desde a queda de Bashar al-Assad, ocorre sob o mandato da União Europeia. Em sua rede social, o chanceler francês escreveu que França e Alemanha juntas estão ao lado do povo sírio em toda a sua diversidade. Os dois países querem promover uma transição pacífica e exigente a serviço dos sírios e da estabilidade regional, acrescentou o francês. Confrontado ao desafio de unificar um país fragmentado, Ahmad al-Sharaa se comprometeu a dissolver as facções armadas, incluindo o grupo HTS. O líder rebelde ainda anunciou a intenção de convocar um diálogo nacional sem especificar a data ou quem seria convidado e indicou que a organização de eleições na Síria poderá levar 4 anos.
As autoridades sul-coreanas suspenderam a tentativa de detenção do presidente destituído Aung San Suu Kyi e abandonaram a residência dele em Seul após um impasse de quase 6 horas com as forças de segurança durante a madrugada desta sexta-feira. A agência anticorrupção do país informou que retirou seus investigadores depois de o serviço de segurança presidencial os ter impedido de entrar na residência de devido a preocupações com a segurança do presidente deposto. A agência ainda expressou grande pesar pela atitude do suspeito, que não quer responder a um processo legal. O FBI revelou que o ex-militar americano acusado de matar 14 pessoas e deixar 35 feridas no atentado ocorrido em Nova Orleans prestou lealdade ao grupo Estado Islâmico em meados do ano passado e teria agido sozinho. Já o homem encontrado morto no Cybertruck da Tesla que explodiu em frente a um hotel em Las Vegas de propriedade do presidente eleito Donald Trump provavelmente se suicidou com um tiro na cabeça antes da explosão do veículo. O motorista, identificado como Matthew Livelsberger, de 37 anos, habitante do Colorado, era um militar condecorado, que se alistou em 2006 e serviu no Exército Americano até 2011, antes de se juntar à Guarda Nacional, depois ao Exército de Reserva e, por último, integrar as Forças Especiais em 2012. As motivações que o levaram ao suicídio são desconhecidas e, em princípio, não há ligação entre os dois incidentes, o de Nova Orleans e o de Las Vegas. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos vota hoje para eleger seu presidente, mas enfrentando a oposição aberta de representantes eleitos do próprio campo republicano, não há garantias de que Mike Johnson se manterá nesta posição. E o Congresso poderá mais uma vez mergulhar na turbulência nos Estados Unidos. As autoridades da Venezuela estão oferecendo uma recompensa por informações que levem à captura do opositor venezuelano Edmundo Gonçalves Urrutia, o ex-diplomata que reivindica a vitória na eleição presidencial de julho contra Nicolás Maduro, se exilou na Espanha em setembro, mas deve chegar nesta sexta-feira a Buenos Aires. Vamos ouvir as informações da correspondente em Caracas, Eliana Jorge.
A recompensa de $100 mil pelo paradeiro de Edmundo Gonzalez significa que o governo de Nicolás Maduro está preocupado e disposto a se blindar contra possíveis ações da oposição relacionadas à posse presidencial na próxima sexta-feira, 10 de janeiro. Edmundo Gonzalez, que está desde setembro exilado na Espanha, é acusado de conspiração, instigação ao crime, usurpação de funções, entre outros crimes. Ele alega ser o verdadeiro vencedor do pleito presidencial. O Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalistas é ligado ao Ministério do Interior e Justiça, que por sua vez é comandado por Diosdado Cabello, forte protetor do chavismo. Já eram esperadas ações contra Gonzalez, mas a recompensa de $100 mil surpreendeu. O valor equivale a 200 mil vezes o salário mínimo venezuelano, que é de cerca de $2, o equivalente a R$12. E conforme se aproxima o dia da posse presidencial, o clima de tensão vem aumentando aqui na Venezuela.
Apesar de não ter reconhecido a vitória de Nicolás Maduro para um terceiro mandato, o governo brasileiro informou que o país será representado na posse pela embaixadora Glivânia Maria de Oliveira. Começa nesta sexta-feira, na Arábia Saudita, mais uma edição do Rally Dakar. São mais de 800 competidores, 5 deles brasileiros. E entre eles, o navegador Cadu Sacks. Em sua quarta participação no Rally Dakar, Cadu tem como companheiro de equipe o piloto português Gonçalo Guerreiro. Na véspera da largada, Cadu falou à RFI das expectativas para a corrida.
O nosso objetivo é dar o nosso melhor, que eu acho que temos condição de fazer um belo Dakar, né? Tanto em termos de navegação como em termos de pilotagem. Acho que todo o conjunto é bom, o carro é bom, a equipe é boa. Então, eu acho que a meta é estar disputando ali as primeiras posições, mas nós não ficamos colocando muito esse peso aí para que isso seja natural, sabe?
O Rally Dakar terá 12 etapas e terminará no dia 17 de janeiro. E no tênis, o novo fenômeno brasileiro João Fonseca garantiu hoje vaga na final do torneio Challenger 125 em Canberra, na Austrália. O jovem de 18 anos venceu o britânico Jacob Fearnley por 2-0 na final neste sábado. João Fonseca vai enfrentar o americano Ethan Quinn.